Momento Agroecológico.
Entre 13 e 16 de agosto, a terceira Mostra Nacional da Produção das Margaridas reuniu e apresentou ao público de Brasília um pouco da produção das mulheres trabalhadoras rurais do campo, da floresta e das águas. Um espaço importante para trocas de experiências entre as produtoras de diferentes regiões e realidades, além de uma janela de oportunidade para chamar a atenção do governo e do público em geral. Como explica Mazé Moraes, secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares.
A nossa luta por fomento, por assistência técnica que chegue lá no campo para poder também facilitar com que essas mulheres possam também fazer a escoação dos seus produtos, que muitas vezes elas produzem e nem tem para quem vender. Então, esse momento da Mostra das Margaridas também nos proporciona trocar essa experiência, as pessoas saborear, ver essa diversidade.
Organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, a mostra conta com o apoio das federações e sindicatos filiados e das organizações parceiras da Marcha das Margaridas, que a cada 4 anos coloca milhares de mulheres nas ruas de Brasília para revivificar o mês em que Margarida Alves foi assassinada em 1983. A agricultora e líder sindical foi morta na porta de sua casa por latifundiários por defender os direitos das mulheres e a reforma agrária, mas seu legado segue vivo.
Margarida, não sei.
Além de conhecer quem coloca a mão na terra de fato para cultivar comida saudável ou quem cria maravilhas artesanais com habilidade e conhecimentos ancestrais, o público da mostra também foi brindado com serviços voltados à saúde e ao bem-estar. Também teve oportunidade de conhecer produtos cobiçados e multiutilitários, como os óleos de andiroba, patauá e inajá, típicos da região amazônica. Como os apresentados por Sandra Gonçalves, agricultora familiar de Limoeiro do Araju, no Pará.
E eu herdei isso dos meus avós, dos meus pais, e hoje desenvolvo esse trabalho lá com muita dificuldade, porque a gente não tem os equipamentos, né, para extração, que são as prensas. A gente extrai manual, e o que demanda muito tempo, né, e bastante semente, a quantia bem reduzida, né, então a gente faz com muito amor, com muito carinho esse trabalho lá. Eu tentei resgatar, né, além do meu avô, para a comunidade, essa questão de extração de óleo. As empresas, elas contribuem sim, muito pouco, mas ela não traz soluções, né, adequadas para a gente, porque ela vem buscar, ela leva os nossos conhecimentos e depois elas fazem como se fosse delas, como se fosse um patrimônio delas, né? E isso nos desvaloriza o nosso trabalho, o nosso conhecimento. Eu gostaria muito, meu sonho era que nós mesmos tivéssemos, né, esses equipamentos para que a gente pudesse produzir na nossa comunidade, na nossa propriedade e nós mesmos vender para o mundo.
O sonho de Sandra e de milhares de outros pequenos produtores do campo espalhados pelo país depende da renovação e perpetuação de suas práticas. Por isso, valoriza-se os programas federais de crédito rural direcionados às novas gerações, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf Jovem. É o caso da bioagricultora e artesã Francimara Santos de Acosta, que projeta o futuro do quilombo de picadas em Ipanguaçu, no semiárido do Rio Grande do Norte.
Os produtores conseguiram fazer o Pronaf A, alguns e o B, que é pelo Banco Nordeste. A comunidade quilombola e em torno também. Mas assim, a luta não é hoje, a luta é o sempre. E uma das coisas que a gente está tentando é a sucessão rural. Porque se a gente não, o jovem não suceder no campo, a gente não vai ter uma agricultura familiar para frente. Nós não vamos comer mais agroecológico. Né? Aí se a gente permanecer o jovem no campo, as empresas não vão invadir nossas terras novamente. Né?
A ameaça constante do agronegócio monocultor é repelida pela produção agroecológica de homens e mulheres do quilombo de picadas, reconhecido oficialmente pelo INCRA apenas em 2015. Os produtos são vendidos em feiras, pela internet e também abastecem instituições de ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Sem desperdiçar nada, 25 mulheres artesãs aproveitam a fibra da bananeira e a palha da carnaúba para criar materiais e utilitários diversos. Francimara descreve.
A gente está lá no assentamento, onde a gente estava numa terra de coronéis, que em 2005 foi desapropriada a nossa terra, e a terra era de coronéis. E hoje a terra é nossa e a gente pode dizer assim, que a terra, ela dá. Mas dá para a gente sobreviver e alimentar nossa comunidade e as famílias que estão em torno e além do nacional. E quem sabe internacionalmente, né? Além do artesanato, a agricultura familiar.
De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan.